Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua graça, o teu favor. Obrigado por sermos família e termos o privilégio de assentarmos ao redor da mesa e sermos ensinados, ó Pai, fortalecidos, inspirados pelo Senhor, alimentados pela tua palavra, segundo a unção e revelação do teu Espírito Santo. Quero suplicar mesmo a bênção, o favor, a graça do Senhor sobre a casa da Nathalie, o Senhor Maurílio, que acima de tudo, essa casa, essa família, seja guardada na sua paz, mentes e corações totalmente guardados na tua paz, na certeza de que vem sobre a vida do Senhor Maurílio a tua vontade. E a tua vontade é perfeita, boa, santa, agradável. Os teus pensamentos a respeito de nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Que essa casa seja renovada na total, absoluta, inabalável dependência do Senhor, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente compartilhou no domingo sobre o princípio de nervos e tendões. Como isso é essencial na nossa vida, a gente ter uma vida firmada em relacionamentos inabaláveis, vínculos que não se rompem. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo, é a ligação que não se rompe. Lembramos sempre, a gente está sempre compartilhando aqui, que tudo que o inimigo faz, o inimigo nos perturba, quer nos confundir, ele veio para matar, roubar e destruir, mas na verdade tudo que ele faz é para gerar em nós medo, ansiedade, terror, agonia, cobiça, vaidade, para que a gente possa se isolar e não viver relacionamentos que de fato edificam, transformam, fortalecem e sustentam a nossa vida. A gente tem compartilhado aqui sempre que... Deixa eu pegar uma água aqui. A gente tem compartilhado sempre aqui que é na comunhão que Deus ordena a bênção e vida para sempre. Lembrando que a obra de Deus na nossa vida, ela se fundamenta no amor, ela se revela na graça, mas ela se consolida, ela se estabelece de maneira definitiva na comunhão do Espírito Santo. Então, tudo o que Cristo fez foi para nos reconciliar com o Pai, e em nos reconciliando com o Pai, nos reconciliar uns com os outros, como os irmãos. Então, a obra de Cristo não é para produzir um ajuntamento de devoção à divindade, mas é para produzir um encontro de família em unidade. Então, o propósito não é produzir uma reunião de devotos, mas é para produzir um encontro de irmãos. Então, se nós não temos consciência de irmão, não interessa quão perto de Deus nós estejamos, mas nós estamos ainda longe do seu coração. O filho mais velho traduz isso muito bem. Ele estava muito perto do pai, ele nunca saiu de perto do pai, mas nunca esteve tão distante ou mais distante do que aquele irmão que, não estando perto, conhecia o coração do pai, e ele perto não conhecia o coração do pai, porque não era capaz de reconhecer seu irmão. Então o reino de Deus se estabelece na nossa vida na medida em que nós, em conhecendo o Pai, sabemos reconhecer o irmão e temos com o irmão uma relação que não se rompe, uma relação inabalável de nervos e tendões, para que a gente possa saber suportar, dar suporte, dar sustentação uns aos outros. Por isso que todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta e ligadura. Então, quando Paulo vai falar a respeito do seguir a verdade em amor, a primeira característica que ele traz do corpo não é a devoção. A primeira característica, o que caracteriza o corpo de Cristo, não é a sua liturgia devocional, mas é sua cultura relacional. É isso que caracteriza a natureza, o testemunho e a saúde do corpo de Cristo. Então a saúde do corpo de Cristo não está na sua rotina litúrgica devocional, mas está no seu compromisso relacional. Por isso diz, todo o corpo bem ajustado, consolidado. Então o que consolida nossa relação com Cristo e uns com os outros são os nervos e tendões, ligações bem estabelecidas que não se rompem. E por isso hoje eu quero ler o texto que está aqui em Gálatas, no capítulo 5, né, a partir do verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente vê que o fruto do Espírito, ele se revela de maneira sucinta, né? De maneira consolidada, de maneira sintética, absoluta, através de uma natureza que revela amor, alegria, né? E paz. Então a gente tem compartilhado aqui sempre a paz de Cristo, a alegria do Espírito Santo, o amor do Pai. Então o amor do Pai, a paz de Cristo e a alegria da vida em comunhão, em família, é isso que vai, esse é o tripé de sustentação na nossa vida. E como é que isso se manifesta de maneira prática? Como é que eu vou revelar de maneira prática, evidente, testemunhal, inequívoca, incontestável a minha saúde espiritual? Como é que eu vou demonstrar que a minha vida está balizada, fundamentada, sustentada em amor, alegria e paz? E aí Paulo então diz na sequência: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então você vê que todas as características, todas as evidências de uma vida espiritual saudável está em aspectos, em características relacionais: longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a palavra de Deus está dizendo que eu não posso ter certeza de que minha vida esteja efetivamente, inequivocamente, fundamentalmente, absolutamente bem fundamentada naquilo que é a sustentação do amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, se isso não se evidencia na forma como eu me relaciono com os irmãos. Então, quais são esses tendões e esses nervos que dão sustentação a nossa relação? Então eu tenho o nervo da longanimidade, eu tenho o tendão da benignidade, eu tenho o nervo da bondade, eu tenho o nervo da fidelidade, eu tenho o nervo da mansidão, eu tenho o tendão do domínio próprio. Muitas pessoas estão exercitando sua musculatura sem exercitar de maneira devida os seus nervos e tendões. Então tem gente ficando muito forte, muito poderosa, né, muito capaz, sem exercitar de maneira própria e devida aquilo que vai dar sustentação, vai dar estabilidade, vai garantir não apenas a eficiência da sua musculatura, mas a eficácia do seu desempenho e do seu trabalho. É muito comum entre os atletas brasileiros, que são atletas de alta performance, de alto desempenho, atletas que são reconhecidamente bem-sucedidos no mundo pelas suas habilidades, você vê que é muito comum alguns atletas brasileiros muito hábeis sofrerem problemas de tendão, sofrerem problemas de juntura, de ligadura, porque eles partem para um exercício exagerado das suas competências sem trabalhar de maneira eficaz aquilo que vai dar sustentação ao seu desempenho. Amém? Então, é essencial que a gente entenda que nós precisamos trabalhar de maneira intencional, objetiva, prática, exercitar longanimidade. Longanimidade é você não desistir tão facilmente das pessoas, é você ter um ânimo estendido, né? Você ter longo ânimo, você percorrer longas distâncias, ser capaz de percorrer distâncias longas com as pessoas com quem você caminha. Você desenvolver a benignidade, ou seja, nunca pensar o mal. No que depender da gente, a gente não pensa o mal, a gente não supõe o mal. Tem muitas pessoas que são muito apressadas em supor o mal. Quantas vezes as pessoas vêm falar comigo, mas você não está vendo isso, você não está vendo aquilo, você não desconfia? Eu falo, olha, o meu chamado foi para crer e não para duvidar. Eu não tenho que entregar para as pessoas a minha incredulidade, a minha desconfiança, eu tenho que entregar para ela a minha fé. A palavra de Deus diz que se o meu inimigo pedir pão, eu vou dar para ele de comer, depois ele se acerta com Deus. Independentemente do que ele vai fazer com aquilo que eu entrego, ele vai dar contas a Deus. Então eu não vou fazer juízo de mérito selecionando aqueles para quem eu vou entregar minha bondade, porque senão não é bondade, é interesse. Se você seleciona as pessoas com quem você reparte a sua bondade, não tem nada de bom em selecionar para quem você entrega essa pretensa bondade. Uma bondade que selecionou as pessoas para quem ela vai ser entregue não é bondade, é interesse. É interesse. Bondade só é bondade quando você entrega igualmente para todos de maneira espontânea. Aí sim é benignidade, né? Então ele diz mais, fidelidade. Fidelidade é o oposto de lealdade. Então tem muitas pessoas que estão... até outro dia no carro estava escutando uma música que meu pai, a gente ouvia muito. Meu pai, a gente ouvia muito Nelson Gonçalves, né? E o Nelson Gonçalves tem uma música lá que fala A Volta do Boêmio, né? Ele volta lá, né? Boemia, que me tens de regresso, e suplicando te peço a minha nova inscrição. E aí ele vai conversar com os amigos dele de Boemia, e ele diz, olha, eu trouxe aqui meu violão porque a mulher que eu amo entendeu que eu amo mais a Boemia do que ela. E aí é interessante porque a música é cheia de equívocos. Ela é bonita, a melodia é bonita, a poesia é interessante, mas ela é cheia de equívocos, né? A mulher diz lá, o meu consolo é saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. Muito triste, o final da música é triste, né, pai? Mas aí no meio da poesia, a mulher do boêmio diz assim, vai rever seus amigos leais. Amigo de boemia, amada, é amigo leal, não tem nada de amigo de verdade, não. Amigo de boemia é membro de quadrilha, né? É uma fraternidade, eles têm um interesse em comum que é a boemia. E a boemia, ela é sustentada a partir de lealdade, ou seja, interesse em comum. Então não existe nada de fidelidade na boemia, porque se os amigos da boemia fossem fiéis, não aceitavam o boêmio de volta, né? Não aceitavam a inscrição dele, mandavam ele de volta para casa, né? E ensinava ele a amar mais a mulher do que a boemia. Mas se os amigos recebem ele de volta, é porque não são fiéis. Se fossem amigos fiéis, eles se juntavam e levavam ele de volta para casa e mostravam onde é o lugar dele. E ele não estaria com os amigos da boemia porque ama mais a boemia do que ama a sua própria mulher. Ele até poderia estar com seus amigos, mas não de boemia, porque ele ama os amigos tanto quanto ele ama a sua mulher, e não mais ou menos, né? Então, é isso. Então, a fidelidade, né? A fidelidade para, e não a lealdade com. Então, isso são características, são tendões, são nervos, que não se rompe, né? Então, a lealdade, ela se estabelece a partir de rupturas, né? E a fidelidade, ela se mantém a partir de ligações que não se rompem, né? Então, é muito forte isso, a fidelidade. E ele diz lá, né, a mansidão, a forma mansa, a forma paciente, né, a forma esperançosa quando eu trato todo mundo. Eu queria falar do último tendão e nervo aí, que é o domínio próprio. Então, muitas pessoas têm confundido, né, domínio próprio como autodisciplina. Então, domínio próprio não é autodisciplina. Domínio próprio é disciplina relacional. É a forma como eu me controlo em favor da relação, e não a forma como eu me controlo em favor de mim mesmo. Então, tem muitas pessoas que pensam que têm domínio próprio e, na verdade, exacerbam desse pretenso domínio próprio, né, desse equívoco de domínio próprio, são desequilibrados em disciplinas individuais sem nenhum compromisso com disciplinas relacionais. Então, domínio próprio é a forma como você controla desejos e interesses individuais em favor do bem da comunidade e não em favor de si mesmo. Muita gente aí abdicando de relacionamentos, abdicando de mesa de comunhão, pensando que isso é domínio próprio, e na verdade é só a exacerbação da sua cobiça, da sua vaidade e da sua soberba. Amém? Então fica aí esse testemunho de nervos e tendões que não se rompem. Exercite aí a sua enervação para que você não sofra aí de uma ruptura nervosa, né, ou uma tendinite. Tem muita gente aí sofrendo de tendinite porque não exercitou os nervos e os tendões da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. A paz de Cristo sobre todos aí, amados. Em nome de Cristo Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Fique em paz, que o Senhor resplandeça sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Fica na paz aí, um forte abraço para todo mundo. Paz.